Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos.
Olá! A Combo produz muitas coisas legais, entre podcasts, vídeos, snippets, quadrinhos, séries e o programa que você vai ouvir agora. Para nos ajudar a manter e melhorar, contamos com a sua ajuda na campanha de apoio. Em apoia.se/combo, você ajuda em reais. Em patreon.com/combo, você ajuda em dólares. Pode ir lá conferir nossas metas e nossos sonhos. E vamos juntos ter o amanhã. Agora, fique com o programa. Hashtag Cidade Dorme. No Big Brother as pessoas foram jogar Cidade Dorme, ou Detetive, como eles chamaram. E quem solucionou foi uma pessoa que estava dormindo. É assim que eu me sinto vendo Big Brother. Tá começando o ter.
Dimensão Nova, o programa com notícias e opiniões que chacoalham as dimensões. Neste programa estão
Vinícius Schiavini,
Cláudio, o Dragão Dourado,
Marcelo Grisa,
Thiago Miani, o Serial 101,
Márcio Neves,
Edson Oliveira.
Perigoso, não vai ter a garela!
Aê, é nóis, estamos de volta!
Aê, porra! Dali Bates.
E aí, o que a gente vai cancelar a semana?
Hã? Scott Snyder.
A gente não vai falar de Big Brother, cara? Tá cancelando um por semana.
Como assim? Não, não.
A sexta.
Eu nem sei o que é Big Brother, esse negócio.
Eu não sei o que é cancelar.
Só conheço o irmão Olho.
É quando você nega que a pessoa deve existir na internet.
Ô, Miane, eu fiz com você 3 vezes, não deu certo. Ainda me garantiram que a terceira vez era certeza.
Ai, ai. Quem é que garantiu?
O tal de Zuckerberg. Até mandou um tweet.
Bom. Não, mas é que existe uma coisa chamada anonimato.
Mas aí você tá na rede social errada.
É isso que eu falo, você vai mandar um tweet dele.
Oh, damn it.
Se tivesse mandado no tweet pro Fernando Passarinho, quem sabe?
É.
Eu acho impossível você me cancelar no Twitter, dado o fato que eu nem tenho uma. Tudo bem.
Tá aqui o Marcelo Grisa.
Olá, tudo bom, seus lindos?
Tá aqui o Edson Oliveira.
Você joga o dado, se der 6, você dorme, aí o jacaré te abraça.
Tá aqui o Thiago Miani.
Preocupado que ele não assistiu Jojo Rabbit, tá todo mundo falando sobre isso.
Ele morre no final.
Puta merda.
E tá aqui o Márcio Neves.
Olá, pessoas.
Pois é, vamos pra essa semana que tem notícias animadoras, mas mais ou menos, tá? Folga muito não, tá ligado?
É só comentar um negócio que a lógica de Jojo Rabbit é a mesma do gato Schrödinger. Me perguntaram pro cara assim, ah, na questão do gato, não sei o que, o gato está vivo e morto ao mesmo tempo. Aí o cara falou, há quanto tempo faz que elaboraram esse teste? Eu falei, sei lá, uns 60 anos. Falei, então o gato está morto.
Música.
Os Titãs anunciaram que assinaram com a gravadora BMG e vão lançar um novo álbum. Titãs Trio Acústico será lançado como 3 EPs, totalizando 25 faixas, comemorando os 40 anos de carreira. Titãs, que agora tem como formação Sérgio Brito, Branco Melo e Tony Bellotto, ou seja, um terço da formação original.
E o último que sair é Apague a Luz, né? Aí quando ficar com um só no final vai ser o Titã, né?
Oh, mas tá vindo a nova temporada, vai entrar mais gente no elenco. Meu, a hora que falou assim, os Titãs assinaram com a BMG, a primeira coisa que veio na cabeça foi, sei lá, o Robin na guitarra, o Rapino na bateria. Depois eu pensei...
Faz todo sentido, né? Porque a BMG é da Warner, né?
Não, e depois eu pensei, Ciborgue nos Metais.
Ciborgue nos Metais.
Não, mas
tem que bater palma.
Depende, são os titãs do gibi ou da série?
Ah, não, os da série não.
Porque os da série vão arrancar a cabeça de alguém com o braço da guitarra, e as baquetas nos olhos.
Eles não fazem mais isso, agora eles são politicamente corretos. Eles pedem por favor primeiro.
Ah, tá. Então, assim, eu tenho um sentimento agridoce quanto aos titãs. Os titãs, eles são a minha banda brasileira favorita, né? Só que eu acho complicado que eles eram em 9 no primeiro. A formação que eu conheci tinha 7, foi no acústico, e agora eles estão em 6, sabe? É meio esse sentimento mesmo de último ficar. E Franco Melo, ele nem tocava instrumento, ele passou a tocar instrumento quando os caras saíram.
É,
só cantava no palco. Mas ok, chamaram até o Beto Lee, o Lee Marcucci e tudo mais. Então isso me deixa triste. Só que por outro lado, não é que os caras estão se repetindo. Eles lançaram aquela ópera rock lá das Flores Amarelas, que é bem legal. Então não dá pra falar, pô, acaba a banda porque já deu. Não, os caras estão produzindo coisas interessantes.
Você entendi, você tá dizendo que os Titãs são a melhor banda dos últimos tempos, da última semana, é isso mesmo?
Ah! Considerando que essa música tem 18 anos.
Pois é. O único sentimento agridoce com relação aos Titãs não vem de mim, vem da minha mulher, porque ela fala que ela prefere o Nando Reis fora dos Titãs. Não, ela fala que o Nando Reis tem ótimas letras e não sei o que, bababá, que ele era meio deslocado nos Titãs. Aí eu fui mostrar que Bichos Escrotos, a letra, ele participou da letra. E ela não aceitou muito bem, não.
Aí até eu não aceitava, né, velho?
Cara, a moral é que o Nando Reis em carreira solo é tipo John Lennon fora dos Beatles, sabe? Ele é outra pessoa, assim.
Ele por acaso, ele tem o fantasma de uma japonesa pendurada no cangote dele também?
Eu não sei, porque eu não vejo essas coisas, cara. Talvez se eu visse ele pessoalmente, talvez eu poderia te dizer. Mas agora não tem como afirmar nada.
Bom, eu já consegui escapar de 2 shows dele.
Todos eles estão produzindo coisas interessantes em carreira solo, né? O Nando Reis, o Paulo Miklos lançou um álbum, que aliás tem um negócio que eu acho riquíssimo, que o Paulo Miklos lança um álbum todo falando sobre a morte da mulher dele, e ele já tava pra casar com a segunda.
Ah, não sei, cara. Ah, não sei. Mais ou menos.
Agora...
É, isso aí, meu caro Esquias.
O que eu acho que poderia acontecer? Uma turnê de reunião.
Ah, tá com toda a cara de que daqui a, sei lá, uns 2 anos, eles fazem esse trampo aí, depois eles fazem uma turnê de reunião. Fazem uma turnê de reunião a cada 10 anos, sabe?
É só um deles tá precisando de dinheiro pro tratamento, cara, que já estão precisando daqui a pouco fazer alguma coisa, botar o botão.
Aí os outros vão dar uma mão, entendeu? Fazem uns 3 dias de turnê pelo Brasil, sabe?
E eu vou aplaudir se nessa turnê de reunião, Arnaldo Antunes cantar a sua melhor composição da carreira, que é Lava Uma, Lava Outra Mão, do Rá-Tim-Bum. Melhor assim, letra da carreira de Arnaldo Antunes.
Eu perdi um timing da piada, mas eu lembrei dela agora, cara, que esse negócio dos Titãs indo um por vez, assim, parece que eles só foram vítimas do Thanos, né? Devagarinho, assim,
Falar em referência em quadrinhos e gravadoras, eu preciso me corrigir. Eu confundi BMG com WMG. A WMG é da Warner, a BMG é da Sony.
Ah, mas tá tudo ali, né? Homem-Aranha.
Dá pra fazer crossover, hein, velho? Bota eles pra tocar uma música do Homem-Aranha, qualquer uma que seja, e faz o crossover, Titãs do Homem-Aranha.
Se já teve música do Nickelback em filme do Homem-Aranha, por que não dos Titãs?
Nossa, você tá indo pra esse caminho mesmo. Então, agora que eu achei interessante isso, 3 EPs, é interessante. Lança um pouquinho, já repercussão, lança mais um pouquinho. Tá, tem sempre uma novidade aí no stream.
Estão capitalizando no número aí, né? São 3 Titãs, então vamos fazer um trio acústico em 3 EPs. Vamos explorar aí pra pessoal ter uma notoriedade.
Então, eu vou assistir ainda, né? Ainda mais que deve estar.
Cara, lá no final dos anos 90, início dos 2000, eu vi um show deles num desses rodeios que tem, assim, que tem um rodeio e no final tem um show, né? Cara, foi legal o show, mas puta merda, que programa de índio, cara, que choveu, então o terreno tava todo lameado, uma coisa só.
Eu vi show deles na turnê do volume 2. Eu conheci os Titãs no acústico, né?
Não, eu já conheci de antes.
Ah, eu também, eu conheci no acústico e depois acho que o CD que eu tinha em casa era volume 2.
Eu já conhecia de antes, eu não tinha disco nem nada, mas já conhecia de antes por causa que o meu padrinho, ele tinha uns LPs, né, então às vezes tinha umas festas dos meus primos ou coisa assim, e eu também não estava em casa domingo, ele não tinha ido trabalhar, porque ele trabalhava os domingos às vezes, ele estava em casa, botava o LP lá para ficar tocando, né, entre tantos outros que ele tinha.
Literatura.
A administradora judicial da Saraiva publicou um relatório de dezembro de 2009 da varejista de lixo. No ano passado, a Saraiva fechou 32 lojas, caindo 55% no faturamento, comparando a 2002. Porém, o prejuízo líquido foi de R$165 milhões, muito menor do que 2018, que teve prejuízo de R$301 milhões.
É, quando você reduz custos, né, e se o faturamento não vem, né, então você reduz o prejuízo, basicamente.
Não, mas teve algumas outras coisas. Bom, primeira questão de queda, teve uma queda, por exemplo, em compras online, mas eles alegaram ter problema com o sistema. E realmente, a Saraiva estava com um problema, que era, por exemplo, você estava escolhendo um produto e ele do nada voltava para a página inicial. Isso é um saco.
Podia ser coisa pior. Uma vez eu ia comprar coisa na Saraiva, ele me vendeu o livro e depois falou que não existia mais no estoque. E tipo, não existia o livro mais.
Já me aconteceu isso, mas foi com a Submarino.
Ah, mas aí é uma questão de atualização do sistema, da atualização do ping lá no estoque, no Excel lá, do banco de dados lá, que é ruim, assim, né? Não é nenhum problema do site, é o ping pro banco de dados externo, né? Mas esse lance de voltar pra tela inicial do nada é muito primeira década desse século. É tipo de coisa que não deveria estar acontecendo em 2018, 2019. Ainda em quem quer ser player grande em e-commerce.
Então, voltando aqui o assunto em questão, os responsáveis, né, pela... Caramba, cadê o bagulho? Pela administração judicial, eles falaram também o seguinte, que no momento está sendo positivo, né, eles estão notando um crescimento, tá? Inclusive falaram que o último trimestre de 2019 eles fecharam no azul. É que, né, tipo, vinha de uma avalanche de vermelho, né, então, mas...
Não é terra o azul, né?
O último semestre por si só foi azul, mas ele perde pra todo o prejuízo que acumulado devia ter antes, provavelmente.
É, tipo assim, não tá todo morto, tem um braço que tá vivo, mas... Então, o que eles estão colocando, o que eles fazem questão de estar divulgando, é justamente como tá tendo essa... tá tendo essa melhora, né? A cada trimestre tá melhorando, é meio assim, tem outras empresas que poderiam estar entrando nessa questão de recuperação judicial, mas tem medo porque o percentual de empresas que acabam quebrando depois da recuperação judicial é bem grande, né? Então eles falam assim que mostrar esses números da Saraiva podem levar as outras empresas a pensar, repensar, né, e partir para esse lado.
Até porque, vamos admitir, é muito mais interessante você procurar ajuda pra descobrir o que tá te levando pro buraco do que fingir que tá tudo bem por 15 anos e só quebrar, né?
Mas é uma tendência que loja física não vai existir mais, talvez vai se tornar puramente virtual, que nem o Submarino. Shoptime até tem loja física, mas Submarino não tem loja física. No máximo tem quiosques que fazem basicamente um encomenda online pra você. Quando tem algum lugar, geralmente eventos, porque costumam ter. Mas a tendência realmente é, tinha uma loja física aqui em Copacabana que fechou. A loja do Barra Shopping, na verdade, antigamente era separado, mas hoje em dia é tudo uma coisa só, que era do New York, né, no New York City Center, ela foi expulsa de lá. Ela literalmente foi chutada pra fora, por causa que não tava pagando as contas, né? Então loja física é uma tendência a desaparecer aí, ou então sobra uma ou outra aqui num grande centro, num grande shopping, que ela não fique devendo o aluguel, né, ou alguma coisa do tipo, né, o condomínio.
Então, é, se manter. Aqui é verdade pra gente, mas eu acho que não é verdade pro mundo inteiro, não, cara.
Não,
eu lamento,
não sei,
mas
cara.
Eu nunca vou conseguir convencer minha avó a comprar um celular novo. Eu queria comprar alguma coisa nova pelo celular.
Mas, então, assim... mas é uma tendência, por causa que o pessoal que você tá apontando é um pessoal que daqui a 20, 30 anos não vai estar mais aí, na maior, só a maior parte, né? E nós sim, possivelmente, espero, pelo menos.
É, e é que aí depende...
nós vamos ser os velhos de amanhã que estão imersos nessa tecnologia de hoje, entende?
Mas assim, isso depende de várias coisas acontecerem ou não acontecerem até lá também, né? Porque a gente já vê hoje, por exemplo, assim... vamos perceber, por exemplo, como é que está o desenvolvimento de carros autônomos. Assim que isso estiver, assim, viável comercialmente, a primeira classe que vai ser extinta vai ser a dos motoristas de caminhão. Na hora.
Sim,
muito antes de Uber e tal. Imediatamente. A primeira coisa que vai acabar vai ser motorista de caminhão. Tá? Aí a gente vai ter consequências diretas, imediatas... em relação a emprego e tal, e elas, em um país como o Brasil, com a malha rodoviária que tem, isso vai ser gigante.
Então, eu tenho até outra questão de dizer que a gente falar com a questão de acabar com loja...
Acabar com loja, então não sei se vai acabar. Aqui, por exemplo,
mas da é que própria tem que lembrar Saraiva... uma coisa que, por exemplo, vai, a loja de capim de celular, ela não tá lá pra vender capim de celular pra você. Todas elas estão acopladas a alguém que vai consertar seu celular, trocar uma tela. Quer dizer, a loja só existe, na verdade, pra te oferecer um serviço. É que ela, por acaso, uma vez já tem lá o cara pra soldar a peça, abrir alguma coisa, fazer um pedido, por acaso ela também tem, vende alguma coisa, mas não é o objetivo dela. Muito provavelmente as lojas vão acabar migrando para também vendermos alguma coisa, mas o importante aqui é o serviço envolvido sobre isso, é garantia, é isso, é aquilo. Então não sei, né, cara?
Olha, eu se eu fosse abrir uma... Claro, isso é meio... É muito contracorrente aqui no Brasil, mas eu abriria, por exemplo, uma livraria... Se fosse para uma livraria alto padrão, eu abriria com serviço, inclusive, de...
Seria uma cafeteria que, por acaso, vende livro, né?
Não só cafeteria. Eu abriria restauro de livro junto. Porque com o preço que tá começando a ficar alguns tipos de livro aqui no Brasil, dá pra se pensar em isso ser muito mais comercialmente viável e não só um serviço de luxo.
Sobre a Saraiva em si, algumas coisas que eu andei reparando em algumas lojas. Eles andaram fazendo uma limpa de estoque. Então, falou muito o lance de livro a R$10.
Sim, ainda tá rolando.
Pra limpar estoque mesmo. Eles redividiram as categorias de livros para menos categorias, o que eu imagino que aí vai permitir uma organização melhor. E eles estão limpando algumas categorias de produtos. Revistas em geral, eles já estão tirando, né? Periódicos em geral, eles estão ficando mais com revista de cidade. CDs e DVDs, eles estão focando nas mega stores, que eles têm as lojas e têm as mega lojas, que, né, como o nome diz, são muito maiores em espaço.
Foi uma dessas megas que foi pro saco, né? Que é a do Agro. Aliás, mentira. Eu, como faz tempo que eu não passo lá, eu não sei se ela foi efetivamente fechada e expulsa de lá, né? Despejada efetivamente, se elas conseguiram entrar no acordo pra continuar em funcionamento. Mas a última notícia que eu tinha era da expulsão dela de lá. Eu preciso ir lá pra conferir se realmente aconteceu.
Então.
Amigo, a única empresa na história que foi expulsa de um shopping é a do Flávio Bolsonaro. Todo o resto saiu com acordo.
Como assim expulso?
Botaram um tapume a despeito do que o cara quer fazer. É investigado pela polícia, tem isso, cara.
Então, eu percebi esse lance. Eles andaram... É aquilo que a gente vê no Pesadelo na Cozinha, por exemplo, né? E já que eu chega, tem um phaser desligado à noite, né? Você tá de vacation with me, etc. E aí...
Pergunta pro som!
Pergunta pro som! Eles reduzem o cardápio de produtos pra focar principalmente naquilo que vai chamar atenção. E as vines são muito mais temáticas. Hoje em dia, com esse negócio de coach, né? Ainda mais coach finanças, aí tem a parte lá da vitrine de coach finanças, volta às aulas. Agora, nessa época de volta às aulas, você entra na Saraiva, tem vademecum e coisas do tipo, logo expostos. Ou seja, reduziram a quantidade de produtos, melhoraram a distribuição catalogal desse produto e alguém está pensando em disposição de ponto de venda. Porque, por mais que fale do online, ponto de venda é importante. Tem aquela venda por oportunidade, tem aquela questão de lembrar na hora, sabe? Aí uma necessidade rápida, tem a conveniência.
Cara, eu vou te dar um exemplo, já que a minha... já que a Marla não está aqui. Que... não, espero que ela não ouça. Não, é que no aniversário dela, que foi agora recentemente, eu até tinha comprado uma coisinha e tal, mas eu não... no dia eu não tinha nada pra dar. E eu fiquei meio assim, eu saí do trabalho e eu passei justamente pela mais nova aqui, Saraiva de Porto Alegre, que eles andaram fechando de shopping, e abriram uma aqui, tipo, na principal loja de comércio aqui do centro histórico, né, a Avenida dos Andradas.
Ah, tá.
E muito perto do meu trabalho. Eu tava passando, voltando do trabalho, eu passei e eu vi, ali tem uma boxezinha de Alice no País das Maravilhas, Alice no País do Espelho, no País do Espelho, e Alice pra colorir. Através do espelho, isso. E Alice pra colorir a R$30. Bonita edição. Vou levar pra ter algo pra dar no dia. E, ó, aquilo ali, ó. Top, então tem disso aí. E é normal, assim. Eu concordo totalmente contigo esse lance. Eu acho que acabar é muito difícil. Em lugares onde, por exemplo, a Amazon tomou conta, não como aqui, mas tomou conta de verdade. Tipo, Reino Unido, onde quando isso aconteceu, inclusive, eu tinha um amigo que tava morando lá, fazendo mestrado de sanduíche. Primeiro que, bem, quando a Amazon finalmente consegue fazer isso com algum lugar, acabou as mamatas e acabou as promoções, né? As pessoas têm que ter essa noção aí. Todo mundo faz o Huawei com a Amazon, a hora que, se eles conseguirem acabar com Saraiva e Cultura, limar elas do mercado, acabou a promoção, entendeu? Seu quadrinho a 30% do preço, você fica contando que vai ter isso, não vai ter, entendeu? O que que aconteceu no mercado de lá? Começou a aparecer de novo a loja de bairro, a livraria de bairro. Coisa que aqui no Brasil hoje, se você disser que você quer abrir uma livraria, eu, Esquias, qualquer um dos nossos colegas aqui, a gente vai ser chamado de louco, porque é uma ideia de jirico fazer isso.
Não, eu só vou falar que, sei lá, é ponto de droga disfarçado.
Porque é pedir pra tomar prejuízo.
Mas nesse governo atual em Rondônia e Roraima lá, opa!
Pior é que eu publiquei uma foto que era uma livraria com os seguintes deles: aqui tem Machado de Assis com proibidão.
Eu vi isso.
O que eu acho que vai acontecer é uma mudança do mercado, e principalmente não só a livraria de bairro, mas até mesmo a livraria de bairro e as grandes livrarias, como centros de cultura. Que é uma coisa que a livraria cultura ainda mantém. Quando o Grisa esteve em São Paulo, eu levei o Grisa na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, que é aquele colô, mas junto tem sala de cinema, sala de teatro, tem eventos diversos. Dá pra lançar 4 livros no mesmo local no mesmo dia, né? Porque precisa ser, cada vez mais, precisa ser um ponto de cultura.
Cara, se eu tivesse lá sozinho, eu ia filar umas boias tranquilaço, dizendo que eu... com uma câmera na mão, dizendo que eu tava cobrindo pra algum veículo de imprensa.
Ah, com certeza. Eu já fiz.
Com certeza. É. Jornalista e boia grátis é nóis.
É nóis.
Acho que é a prova definitiva que jornalista é um povo que come mal mesmo. Não ganha se a
gente
pagar
conta. Cara, ganhar mal tem que... William Bonner.
Ah, mas aí...
O cara que tá comendo mal, né?
Nossa,
essa fera aí, hein?
Eita. Mas eu torço por essa recuperação. Não é que eu torço pela empresa Saraiva, hein? Eu torço pela recuperação do mercado. Eu acho que o mercado precisa desse passo todo. E como o Geisa falou, né? A Amazon, quando se ganhar, ganhou. Aí fodeu. Aí você pode colocar o videozinho do Leandro Hassum gordo gritando, fodeu! Que é isso? Esse é o sentimento. Mas livrarias de bairro. Porra, eu vou abrir uma livraria em Utinga. Ai.
É, que isso fica cortado pra fora. Mas as pessoas de Utinga sabem ler primeiro?
Sabem, não todas.
Sabe porque o Vinícius tá ensinando.
Cara, eu queria muito, era o meu sonho da minha vida, abrir uma livraria e cafeteria, mas... Tipo, eu não posso... Tipo, mesmo se eu tivesse o dinheiro, eu jamais faria isso. Eu abriria outra coisa. Porque... Mas eu até... Né, eu quero que... Não que eu queira que a Amazon domine tudo pra eu poder fazer isso, né? Mas...
Eu não quero que a Amazon domine, porque a única vez que comprei um livro da Amazon, eu paguei mais caro no livro do que eu pagaria se tivesse comprado o Brasil a versão em inglês, cara. Puta que eu pariu.
Nossa.
Ó. Pois é. Imagina, comprei o livro, $20, estava uns R$45. Chegou na minha porta, chegou um fiscal da Receita, ó, 50 contos de imposto. Eu falei, desde quando o livro tem imposto?
Então, não marcaram como livro.
Então, não marcaram como livro, entrou como jogo.
Ah, era um livro-jogo?
Não, era um livro de RPG, mas era um livro.
Então, livro-jogo.
É, não, então é jogo. Então é jogo.
Pois é, tipo, paga assim.
Livro de RPG é considerado jogo.
E se ele descobrir
as duas coisas.
E se ele descobrir que tá pra enrolar um baseado com a folha, é que você tá lascado mesmo.
Paguei mais no imposto dessa porra do que se tivesse comprado o livro. Porque tinha gente querendo vender o livro por 60 conto no Brasil. Eu falei, não, vou pagar na Amazon 45, pô, fudeu.
A Carla já aconteceu uma situação que ela comprou, acho que foi um pôster. Um pôster. E que foi uma coisa assim, ela comprou pro filho dela. É, meu, se não me engano, era Vingadores, era de Ultron. Ou algo parecido. É, aí comprou o bagulho, vamos dizer assim, ele custaria R$25, veio 50 de imposto, ainda teve que ir buscar não sei aonde. Sei que no final ficou R$100 o bagulho.
Pois é.
E ainda falaram pra ela assim que era meio que por amostragem, né? Então tinha gente que não pagava nada, mas ela foi sorteada.
A importação direta sempre é por amostragem, a menos que venha por courier, que aí eles têm despachante, então eles são obrigados a ter, né, e a manter, então 100% das coisas que eles trazem paga o imposto.
Eu só digo uma coisa, se você está na Amazon e procurando o que ler, vá ler Rainha Caribenha, o meu novo conto que está lá, 3 páginas, apenas $1, mais ou menos R$6.
Mas outro programa vai ser
grátis, um par de maracas.
É, Rainha Caribenha, baseado na obra de Billy Wolf.
Está na minha playlist.
Na minha também.
Literatura.
A dupla Tenacious D anunciou que expandirá seu universo post-apocalipto. Depois de filme e turnê, agora eles farão uma graphic novel com álbum acompanhando. O roteiro do gibi é do Kyle Gass e do Jack Black. E a arte será toda do Jack Black. O gibi sairá pela Fantagraphics lá fora.
Cara, eu não vi o link da matéria. Eu tenho que ver isso.
Por quê? Você não confia na fonte do DM?
Mas, cara, como é que é a arte do Black, cara? Não faço a menor ideia.
Tô mandando uma amostra. Olhe e chore.
É perfeito o estilo da banda, não posso discutir.
Não, e pra Fantagraphics tá tudo bem, sabe? Porque a Fantagraphics lança cada coisa bizarra. E eles estão aí há, sei lá, 20 anos com a editora. Eu acho que foram eles que lançaram nos Estados Unidos aquele cartunista que tá sempre no Facebook com umas coisas super gore e surrealistas, que eu não lembro agora o nome do cara.
O engraçado é que mesmo esse desenho eu consigo reconhecer o KG e o Jack Black aqui.
Ah, mas... Um tem cabelo, o outro não tem. Tipo, é a dica básica. Ó, o sem cabelo não é o Jack Black. Você pode seguir isso pra falar do Nation Z ou do filme do Jumanji.
Meu.
Agora, que esse desenho faria o Jack Black tirar 7 em educação artística na sexta série, faria.
Só pra terminar uma pergunta que me ocorreu ouvindo a notícia, o nome do universo é Pós-Apocalipse, fora o filme, o que mais tem disso?
Eles fizeram já um álbum com uma turnê, e agora vai ter outro álbum pra acompanhar o gibi.
É do Rise of the Phoenix?
É?
Phoenix. The Rise of the Phoenix.
Eu sabia porque o quanto esse universo era grande pra ser expandido.
Uou, universo expandido, não. É o tipo de coisa que o Jack Black. É tipo o Jack Black dizer que vai fazer o universo expandido da escola do rock. Entendeu? Tipo, tem uma coisa pra fazer o universo expandido.
Tem dois, também tem um seriado. Que é cópia do filme.
Tem?
Tem.
Mano, nem. Cara, tá certo.
Você não perdeu nada. Você não perdeu nada.
É a mesma coisa que o filme? É tipo Auto Compadecida?
Não, o personagem que faz não. O Victor lá é muito mais idiota.
Ah.
O Jack Black, pelo menos, é um cara que finge que é um cara safo. O cara que faz o papel dele, né, o professor no seriado, é um imbecil herói.
Eu só tô me perguntando se nesse gibi vai ter... Ele vai tentar desenhar o Dave Grohl em alguma parte.
Ou o... Como é que é o nome lá?
O Junior. Dio. Não, o Ronnie James Dio também. Quem
não,
sabe?
O Junior Groover. Groovador?
Ah, o Groovador. Agora, é o Gibi, né, cara? Se ele quiser escrever o Gruvador no Gibi.
Né? Porque o Júnior Gruvador tá até já no comercial da empresa telefônica.
Comercial do Dimandi.
Esse é o máximo da.
Não. O Gruvador no comercial do Dimandi é muito bom, cara.
É verdade, também teve.
É muito bom. É tipo. É assim, ó, pra mostrar assim, ó, viu? MIB Internacional, é assim que faz, tá? Vocês viram, né, MIB Internacional?
Que foi o Sérgio Malandro.
É, que foi o Sérgio Malandro. Olha, eu gosto muito mais do Gruvador no comercial do.
Do Dilmandi.
É. Que assim, é legal quando tu vê a cena sozinha lá do Sérgio Malandro. Mas quando tu pensa assim no filme, tu fica. Tá, se tu pensar no filme, ele é ruim de qualquer forma. Mas. Ele
porra! Fica... Essa foi sincerão, hein?
Ah, sincerão, cara. Desculpa. O Thor não salva aquele filme. Quer dizer, o Thor e a Valkyria não conseguem salvar aquele filme.
Eu também gostei.
Eu gostei dele. É, a Fantagraphics, ela basicamente lança o que as pessoas chegarem pra lançar, né? Porque pouquíssima coisa sai pela Fantagraphics. Eu acho que o Jack Black chegou com esses desenhos da série aí dele. E a Fantagraphics fez assim, tá bom, nós publicamos, porque não temos mais muita coisa. E por outro lado, eles publicam aqueles volumes de clássicos do Karl Barth. Eles são 8,80.
É verdade. É, eles publicam o Joe Sacco também, por exemplo.
Meu, a única explicação é, eles são uma editora, eles publicam o que tiver lá na hora. Só manda, o trabalho do cara da Fantagraphics é cuidar da imprensa. Esse é o trabalho deles.
É, mas então, o problema deles é que eles lançam umas coisinhas que ninguém vai comprar, e eles lançam também, tipo, um álbum do Ed Piskor, sabe? É muito... Eles são eles que estão lançando uns álbuns do Príncipe Valente. Cada álbum equivale a 2 anos de publicação.
Ah, eu não lembrava disso.
Sabe, são eles que publicam os Peanuts completos, sabe? Ah, mas isso daí, pelo amor de Deus, até eu acho que eu desenho melhor que isso. E olha que o meu desenho não é lá essas coisas também que você fala, meu Deus, é um Alex Ross.
Olha, eu não quero ser crítico, então eu vou ficar calado.
Pode ser, tá liberado.
Mas se eu estivesse no seu lugar e encontrasse o Jack Black, eu ia gritar, we are brothers.
Ai, ai. E é com esse pensamento que chegamos ao final deste dele. Pois é, gente. Mas essa semana tem ainda mais coisas por vir, né? Já que agora temos 4 programas de DN. O Dimensão Nova e o DN Guia de TV, que saem às segundas. O DN Balbúrdia, às terças. E o DN Premiere, às quartas.
É DN pra ninguém botar defeito.
É, pois é.
Em breve teremos DR, que é o programa com aconselhamento para casais.
Não sou eu que apresento. Não posso opinar.
Não, você é 2 lutadores de MMA.
Aí é uma boa, hein? Porra, aí é uma boa, hein? Apesar que eu vou falar que esse DN Balbúrdia aí teve assessor de candidato político querendo que o candidato seja entrevistado.
Ok, né? Pagando bem. Quer dizer, claro, tudo em nome da informação.
Marcelo Guiza, você que está aqui na casa agora, eu quero saber a quem você manda um abraço, um beijo, além da Marla, é lógico, porque senão você vai apanhar.
Ah, não, porque mandar beijo pra Marla, tipo, é o só o correto, óbvio, o lulante sempre será feito automaticamente, certo? É tipo, rebobinar uma fita de VHS e te entregar. Tá, não, eu tenho que usar outra metáfora. Mas vocês entenderam. Não, é tipo. Tá, esquece, eu vou pensar numa metáfora melhor. Mas eu quero mandar um abraço pra. Olha, eu tenho lido bastante nos últimos tempos e eu tenho a agradecer a um autor de quadrinhos que certamente não vai ouvir isso, que se chama o Sr. Brian Michael Bendis, tá? Que o Superman dele tá arredondaço. É nóis, inclusive tem lá no meu blog, na tuboexplosão.net, tem um breve apanhado do que já andou acontecendo, se alguém não tá lendo. Não sei se vão gostar ou se não, mas tá lá.
Eu não gosto.
O último arco tá assim, ó, top mais.
Thiago Miani.
Eu?
Deixa eu olhar, tchau.
Ah, não quero dar olhar pra ninguém, não quero dar tchau pra ninguém. A vida já tá muito complicada. Tudo que eu quero é, vamos aproveitar o carnaval. Eu quero todo mundo lá dia 24 torcendo, que minha mãe vai sambar esse ano, tá bom? Vai estar lá pela Unidos da Moca, Moon. Então todo mundo vai lá torcer pela minha mãe. Vai ser a primeira vez em 33 anos que eu vou no carnaval assistir.
Olha, uma namorada agora, que chegou pela nossa. E a escola dela era 1h. Aí ela, ai, você vai me assistir, né? Vou! Fui dormir no dia seguinte, viu o compacto.
Eu não tenho opção, porque minha mãe, porque o da minha mãe não vai ser filmado, eu vou ter que ir lá pagar 50 contos pra assistir o carnaval. Ela entra 11h, velho.
Também. Foi esse o tempo que eu ficava virando madrugada vendo escola de samba, velho. Tem anos, anos, que eu nem ligo a TV pra ver mais.
Minha, não é por nada não, mas pagar 50 pau pra ver tua mãe com um biquíni de lantejola não vai virar.
Não, minha mãe não é do biquíni de lantejola, caralho. Inclusive, eu já vi a roupa dela, que ela já mandou foto no grupo da família. É uma coroa gigante, um monte de bagulho. É quase uma baiana sem a taia, cara.
É uma coroa gigante num biquíni de lantejola.
Vou ter que ir lá, vou ter que fazer isso. É 4 segunda-feira no carnaval.
Mano, essa foi. Cara, eu acho engraçado, mas eu ao mesmo tempo tô achando muito errado. Bem que eu achava que era o Esquias rindo feito um condenado.
Eu tô no tipo, o Edson de fato que dá de ser meu pai, tá?
É, isso não tem graça. De acordo com os bloopers, eu tenho idade pra ser sua mãe, porque é sua mãe que tem minha idade.
Márcio Neves, o seu olá, o seu ohaiô.
É isso aí, pessoas. Pleno carnaval. Eu imagino que essa altura o podcast do filme da Arlequina, que vive, mudou de nome, eu não sei qual que tá valendo mais no Brasil, porque era um, aí depois disseram que era outro, aí depois a Warner disse, não, continua sendo o mesmo, né, então já não sei mais qual que tá valendo, mas tanto faz qual que seja, né, talvez já esteja no ar, talvez esteja pra sair, não sei, eu só sei que, aproveitando aí que é carnaval, só dou uma dica de saúde aí pra vocês, usem camisinha, gente, pelo amor de Deus, e é isso.
Sigam a campanha da Damari. Edson Oliveira, seu recado para as gerações.
É, complementando aí um assunto que a gente tratou nos bastidores do programa, meu recado vai para as mulheres comprometidas, né? Mulheres que estão namorando, que são noivas, casadas. Se o teu companheiro fica com um sorrisinho bobo enquanto joga Fazendinha Feliz, fique esperto.
Eu sou o Vinícius Chiavini, até mais, amor e paz. E agora, fica o momento com que atenta, mas se ele não mandou, vai tocar só o tema de encerramento de Arrested Development e vocês me agradecem depois. Aliás, eu tenho que contar o lance que o Miane falou aquela vez da música da abertura da novela das nove. Eu contei esse dia da história pra minha mãe. Eu lembro o Miane falando, porque minha mãe achava que o Gonzaguinha cantava com a bunda exposta na janela pra passar a novela. E aí um dia eu tava no carro com meu pai e ele tava assistindo a abertura da novela. E aí quando tocou a música, que na verdade é a bunda exposta na janela pra passar a mão nela, ele começou a dar risada. E toda a história ao redor disso, aí eu parei e falei, seu pai tava dirigindo assim, novela? Eu fiquei extremamente preocupado, mas isso fica muita coisa.
Cara, a minha família tem muita história pra contar.
É que nem aquela do como é que é? Como Nossos Pais, da Elis, que é mas é você que, tinha uma amiga minha que sempre achou que é, mas é você que ama mal o passado e que não vê.
Bom, A Taylor Swift canta que tem uma lista de amantes do Starbucks, né? Na Blackface. Ela fala, got a long list of ex-lovers. E o pessoal entendeu que era ela falava, got a long list of Starbucks lovers.
Nossa.
Hein?
É, o pessoal entendeu. E rolou, o pessoal fala, por que, que ela tá falando de Starbucks?
Bom. Excelsior!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.